Mais Que Amigos, entrevista.
Estamos no finalzinho do mês da Bíblia, falamos tanto sobre a palavra de Deus durante esse mês. É tão bom estimular as Sagradas Escrituras na nossa vida. Precisamos ler mais, né? Precisamos estudar mais a palavra. Hoje nós convidamos o Luiz Alexandre Solano. Ele é pós-doutor em História Antiga pela Unicamp. Tem uma obra super linda que vai falar com a gente a respeito da Bíblia, Comunicação de Deus em Linguagem Humana, entre outros tantos títulos também com relação às Sagradas Escrituras. Deixa eu cumprimentar o nosso convidado. Obrigada, boa tarde.
Boa tarde, Priscila. Obrigado pelo convite, gentil convite. É uma alegria poder participar do seu programa na Rádio Nova Aliança.
Eu fico muito feliz por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho a respeito do que você tem um pouco mais de intimidade do que algumas pessoas, né? Já escreveu tantos livros, tem um conhecimento a mais, é teólogo também. Falar da palavra de Deus durante esse mês é justamente lembrar que nós temos um alicerce, uma base tão forte que está na palavra, o Senhor fala conosco, né? Qual a importância desse tempo no nosso calendário litúrgico?
Priscila, é essencial, né? É um momento, né? Um momento em que a igreja, né, relembra todos nós, né, filhos e filhas de Deus, a importância da palavra de Deus, a importância de nós focarmos, nós colocarmos no nosso radar, no radar daquilo que nós fazemos, a espiritualidade ao redor dos textos bíblicos, né? Para que a gente pense as nossas vidas a partir da palavra de Deus. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus, a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, parece ser algo tão próximo da gente, mas também, ao mesmo tempo, parece algo tão distante, né? Assim, é como se a gente tivesse, né, uma relação um pouco esvaziada, né, relativamente à palavra de Deus. E, né, esse mês de setembro serve também, né, simbolicamente, para mostrar isso. Olha, pessoal, irmãos e irmãs, a palavra de Deus é essencial para nós nos construirmos como discípulos e missionários de Jesus. É essencial para a gente conhecer a Deus. É essencial para a gente conhecer a Jesus. É essencial para conhecermos o projeto de Deus, de Jesus, para nós individualmente e para a igreja e para a missão que nós temos no mundo. Eu sempre digo, né, quem não lê assiduamente a palavra de Deus, quem não estuda assiduamente a palavra de Deus, também não há de conhecer o coração do Pai, né? Não há como tocar o coração de Deus. E por que não dizer? Não tem como saber qual que é a vontade de Deus.
Agora, professor, o senhor disse da dificuldade que muitas pessoas têm, né, da leitura. Como é que a gente pode quebrar um pouco essa dificuldade? Como o senhor avalia também a razão pela qual as pessoas, elas sentem essa dificuldade até na leitura, na interpretação dos textos? A gente sabe que são muitos contextos que precisam, né, que precisam ser avaliados na leitura. Mas eu sei que muitas pessoas sentem essa dificuldade mesmo. Como é que o senhor avalia isso? Por qual razão, né? É justamente pela falta mesmo da intimidade ou pela falta mesmo de conhecimento?
Priscila, eu acredito que seja a resposta não é única, né? Mas é um conjunto de respostas, né? E a primeira é justamente porque nós não temos, né, o leitor não tem uma assiduidade da palavra. E a gente só conhece se nós estivermos fazendo a leitura. Como é que nós vamos conhecer a palavra de Deus? Né? Como nós vamos falar da palavra de Deus para as pessoas? Como é que nós vamos evangelizar? Como nós vamos catequizar? Como que nós vamos fazer missão? Como nós vamos aconselhar as pessoas? Como nós vamos falar de Deus, do projeto dele para o mundo? Né? Que cada vez mais se afasta de Deus, se nós não conhecemos a palavra de Deus.
Sim.
Ela está na nossa cabeça, mas precisa estar em nosso coração. Então, primeiro, é preciso ler. O segundo é que a gente precisa estudar a palavra de Deus. E, nesse sentido, o mês de setembro, Priscila, é um alerta que a igreja dá para a gente, né? Para que a gente tenha mais acesso à Bíblia nas nossas paróquias, né? Como que a gente vai aprender? Porque o discurso que eu sempre... Eu sou professor de Bíblia, né?
Uhum.
Discurso que, quando eu dou assessoria nas paróquias, é assim: a Bíblia é difícil. Não é difícil, né? Não é difícil. Porque a Bíblia reflete um Deus que é amoroso, misericordioso, compassivo. Fala de um Jesus que reproduz essas mesmas características do Pai. E é fácil entender a linguagem do amor, do perdão, da misericórdia, da compaixão, né? Então não é difícil. E como a gente pode, então, superar isso? Estudando, né? Então a gente precisa, em escala nacional, né? Em escala eclesiástica nacional, nós precisamos ter nas nossas paróquias círculos bíblicos, dinâmicas bíblicas. Nós precisamos inserir dentro da catequese, né, dos processos de construção da catequese, mais de Bíblia, para que desde pequenininho, desde os nossos meninos e meninas, desde pequenininho, eles aprendam a se apaixonar pela palavra de Deus. Porque, Priscila, olha, quando nós estamos apaixonados, né, pela palavra de Deus, então a gente vai, né, a gente faz as coisas, a gente procura. E se a gente não propõe nas nossas paróquias, nós não propomos nas nossas paróquias ciclos bíblicos, ou, né, a catequese com uma intensidade, né, de textos bíblicos, de estudos da Bíblia, né, os processos de iniciação à vida cristã, sim, a Bíblia se torna difícil, né? Por quê? Porque a gente corre o risco, né, e pode ser que os ouvintes, né, da rádio nesse momento me acham um pouco exagerado, e às vezes eu gosto de exagerar para
chamar, né, mais atenção, né?
Mas eu acho que boa parte do nosso povo, dos nossos irmãos e irmãs, ouvem a palavra de Deus apenas na Santa Missa. E durante a semana não leem a Bíblia, né? Não tem aquilo que eu chamaria de vida devocional. É tão gostoso, é tão belo você acordar de manhãzinha, antes de ir para a escola, antes de trabalhar, antes de começar o dia, abra a Bíblia, né? Leia um salmo, leia o Evangelho, né? Leia, né, uma parte, uma seção da Palavra de Deus. Tenha o hábito de ler a palavra de Deus todo dia. Tem um plano de leitura, né? Quando eu era adolescente, né, eu tinha um plano de leitura, né? Dava para ler a Bíblia o ano todo, durante o ano, né? Lia-se 2 ou 3 capítulos, né, e vai lá fazendo checklist dos capítulos, né, na lista, né, no planejamento. E aí chega no final do ano, você leu toda a Bíblia, sabe, né, conheceu a Bíblia, e depois você vai estudando, né, nos círculos bíblicos, na catequese, ouvindo, né, as homilias dos nossos padres, dos nossos bispos, né, a respeito das Sagradas Escrituras, e aí então as percepções, né, os textos bíblicos vão ficando mais claros, né, vão ficando mais cristalinos em nossas mentes.
O senhor falou a respeito desse roteiro, né, oracional. Uma dica de como começar a leitura também, professor, porque muitas vezes é difícil, né, até de saber por onde iniciar. Iniciamos a leitura, o senhor orienta pela leitura do Antigo Testamento, começamos pelo Novo Testamento, o que é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Às vezes o Novo Testamento ele é mais fácil porque Jesus, né, já é algo concreto, então a gente já tem essa presença mais real e já temos textos mais fáceis de compreensão do que o Antigo Testamento. É um caminho?
Não, seria assim um caminho, Priscila, né? Eu acho que é de bom tom iniciar, né, a leitura pelo Novo Testamento. Porque a linguagem é mais próxima àquilo que somos nós como igreja. Nós somos discípulos e missionários de Jesus, e a leitura dos evangelhos, e depois as cartas paulinas, tudo isso tem muito a ver com aquilo que nós somos, aquilo que faz parte da nossa tradição espiritual, faz parte da tradição da nossa igreja, né? Mas isso sem se esquecer, se alienar do Antigo Testamento, né? Da maneira pela qual Deus se mostra, se revela nas múltiplas histórias e textos que estão pelo Antigo Testamento, né? Então, assim, acho que eu diria assim, de forma bastante conclusiva, né? Inicie-se, né, pelo Novo Testamento, mas não uma leitura apenas, né, com os olhos, mas uma leitura que você conversa com a Palavra de Deus, né? Você se abre para a Palavra de Deus para que ela possa replicar em você, né? Se a gente tem duas maneiras, né? Tem duas maneiras da gente ler a Palavra de Deus, Priscila. A primeira é quando a gente imaginar a Palavra de Deus como se fosse uma janela, né? E a gente se apoia ali naquela janela, uhum, e fica olhando para o passado, né? E o passado é tão bonito, né? O passado do povo de Deus, as experiências que eles e elas viveram, né? A maneira através da qual Deus falou a cada um deles e delas. Isso é muito bonito. Mas também a Palavra de Deus pode ser pensada como se fosse um espelho, né? E aí então a gente é refletido, né? A Palavra de Deus se reflete na nossa própria vida. E essa apropriação da Palavra de Deus em nosso cotidiano é fundamental para que nós nos transformemos, para que a igreja se transforme, para que a sociedade na qual a gente vive também se transforme. Por quê? A Palavra de Deus, a Bíblia é o único livro em toda a face da terra que jamais caduca, que jamais envelhece. É uma palavra que se renova. Eu sou biblista faz 30, sei lá, 25 anos, um pouco mais, né? 30 anos que eu leio a Bíblia, que eu estudo a Bíblia, né? E cada vez que se lê, né, é uma novidade. Esse Deus que a gente segue é de uma grandeza, né, que faz com que palavras que são mais do que seculares, mais do que milenares, né, ainda continuem falando ao nosso coração, né?
Eu queria trazer um pouquinho, professor Luiz, a respeito do seu mais recente livro, né? Bíblia, Comunicação de Deus em Linguagem Humana. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da mensagem que esse livro traz. As pessoas que estão acompanhando, quem é o público-alvo dessa obra, né? Quem o senhor aconselha que faça leitura, que faça o estudo, que acompanhe esse trabalho? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente.
Priscila, esse livro é o primeiro de uma coleção, né, que eu estou escrevendo para a editora Paulus, a coleção se chama O Mundo da Bíblia. Esse é o primeiro, que é a porta de entrada, né? É um livro que nos ensina a ler a Bíblia, né? Que mostra como a Bíblia foi escrita, uhum, quando foi escrita, o que estava acontecendo quando foi escrita, o que é que significa inspiração, o que significa revelação, quais línguas foram escritas, como a Bíblia é dividida, qual é a maneira mais correta ou melhor de ler as Sagradas Escrituras, como a gente não pode ler, né? Enfim, é um livro introdutório. Por isso é um livro que foi escrito para todo aquele e aquela que deseja crescer na Palavra de Deus. É um livro de linguagem fácil, de linguagem simples, e que faz com que esse mundo da Bíblia, né, como a Bíblia é uma enorme casa, e esse primeiro livro, né, Bíblia, Comunicação de Deus em Linguagem Humana, fosse a porta dessa grande casa que se abre. E aí, fascinado por esse mundo da Bíblia que se abriu, essa porta, né, dessa belíssima casa que, é a Bíblia que se abriu, então o leitor vai se aventurar, né? Vai seguir por todos os cômodos dessa casa, dessa grande casa, a fim de desfrutar, né, daquilo que Deus tem para falar ao coração dele ou dela.
Quem quiser adquirir o livro, onde as pessoas podem encontrá-lo?
Priscila, o livro, né, foi publicado pela editora Paulus, então pode ser encontrado nas livrarias Paulus, né, em todo o nosso país, e também pelo site da editora, né, www.paulus.com.br.
Tá certo. Nós convidamos o professor Luiz Alexandre. Você que quer saber mais sobre o trabalho dele, com certeza vai adquirir outras obras também na editora Paulus e vai conhecer esse universo, né, tão querido por ele, que é as Sagradas Escrituras, e vai entender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Eu quero agradecer muito ao senhor, professor, pela disponibilidade em conversar com a gente e trazer um pouquinho mais sobre essa realidade da palavra de Deus.
Eu que agradeço, Priscila, pela gentileza do convite e parabenizar, né, a Rádio Nova Aliança por ser instrumento e agente de Deus, né, para transformação e anúncio das boas novas em nosso país.
Obrigada, professor. Nós agradecemos também pela inspiração do senhor e pelo cuidado também em nos ajudar, né? Porque precisamos também dessa disponibilidade, né? De falar, de escrever sobre assuntos que muitas vezes é complexo para algumas pessoas. Então, agradecemos também o seu trabalho e empenho.
Obrigado.